Hoje nós vamos entrar num túnel do tempo e do espaço, voltando até os primeiros anos do século XX em Roraima, e mais exatamente, à missão do Rio Branco. Quem nos conduz nessa viagem é o padre Vantuí Neto, teólogo com mestrado em História das Missões, diretor executivo do Instituto de Teologia de Ensino Superior da Amazônia, sediado em Manaus. O padre Vantuí é autor de uma tese de estudo sobre a missão dos beneditinos junto aos povos indígenas de Roraima, a partir de 1909. Nessa entrevista, padre Vantuí conta no detalhe a obra dessa ordem junto aos povos indígenas, na tentativa de preservar a sua cultura, língua, tradição e costumes.
A minha experiência de aprofundar a missão na Amazônia foi, eu diria que seria o segundo grande momento missionário da Amazônia, que é no século XIX, quando a Amazônia é pensada, a partir desde aqui também, da Santa Sé, e é distribuída para várias congregações. Comumente eram por rios. Então, o Rio Branco, o Solimões, o Madeira, o Negro. E aí começaram a surgir na Amazônia a presença das igrejas particulares. A primeira grande igreja é Belém, a segunda divisão só em 1892, que é Manaus, a chamada Diocese do Amazonas, imagine, compreendia quase 40% do território brasileiro. Né? E quando então a Santa Sé começa a distribuir as várias áreas, algumas muito isoladas, fico pensando como essa que tentei aprofundar, que foi a missão beneditina do Rio Branco. A de Tefé, também muito isolado, o Alto Solimões, onde estavam os capuchinhos, o Rio Negro, onde estavam os salesianos. E aí, devagarzinho, começam a chegar as frentes. Belém, Manaus, a terceira divisão é Santarém, a prelazia entregue a frades americanos, né, franciscanos. E a quarta divisão foi, então, a chamada Abadia Nulius, de Nossa Senhora do Monte Serrate, do Rio de Janeiro, com as terras do Rio Branco, entregue aos monges beneditinos. E os beneditinos fazem uma experiência bem diferente dos outros, porque eram monges. O mundo beneditino vivia uma grande crise por causa de uma lei brasileira que dava fim aos noviciados. Então, as abadias estavam todas, diríamos assim, envelhecidas e morrendo com poucos membros, e o Santo Padre nomeia, então, uma abadia que vai se chamar Beuron, na Alemanha, para ajudar a povoar com monges alemães. Nisso, nomeia um chefe chamado Gerard Van Calum. E em 1906 o faz prelado. Em 1907 é criada a Prelazia do Rio Branco. E eles escolhem, interessante, foi durante a coroação de Nossa Senhora como padroeira do Brasil, que viu essa grande diocese do Amazonas, única. Então vamos dividir e é entregue aos beneditinos. Uma experiência totalmente nova para ele. Eles chegam em Boa Vista, naquele tempo se chamava Rio Branco, né? O Alto Amazonas, porque ainda não era território, só na década de 40 vira território. E ao chegar lá, eles já se deparam com algumas situações que parece que nós estávamos vivendo a década de 70. Igreja e os problemas da realidade local. Primeiro, a cidade, a vilazinha de Boa Vista tinha 500 almas, 500 pessoas. O resto eram todas populações indígenas. O desafio das línguas. Mais de 10. Né? E quando chegam aí, eles sonham de fundar uma missãozinha, um tipo uma abadia. E aí ao redor, que é aquilo, o modelo que foi medieval, cristianizar, mas também diríamos assim que pudessem fixar a população aí. As populações indígenas da Amazônia eram muito nômades, andavam, né? Então, através da agricultura, se fixava o povo, como foi na Idade Média. Então, esse era o sonho deles. Ao chegar aí, se depararam com um poder muito grande, que era o poder das fazendas de gado, dos chamados fazendeiros. E já em 1907, tem o primeiro conflito, né? Os beneditinos são expulsos de Boa Vista e eles vão fundaram uma missãozinha na divisa entre Brasil, Guiana e Venezuela. Foram espertos. Porque se sofressem ataques, como vão chegar a sofrer, né, os fazendeiros mesmo vão ter dificuldade. Por quê? Porque os beneditinos percebem o maltrato que os fazendeiros faziam aos índios. E um deles mais chocantes era, os índios eram ferrados com a marca do gado. Eu cheguei a ver. Ainda existe velhinhos, Cristiane, em Roraima, que tem a marca do gado, a marca do ferro, como propriedade da fazenda. Então, eles... O primeiro conflito nasce disso, porque os índios vão para a missão e aí eles perdem a mão de obra.